Se tudo passa, o que fica? Um bate-papo diferente, com pessoas que se questionam, investigam e se propõem a refletir para extrair o verdadeiro valor das experiências do dia a dia. Então, com vocês, para começar bem a semana, está no ar o podcast Se Tudo Passa, o que fica?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Tudo passa, o que fica? Meu nome é Ana.
Meu nome é Luiz.
Meu nome é Leonardo e hoje na nossa conversa é o governo da própria vida. Imagina a seguinte situação: chegaram as tão aguardadas férias. Enfim, você vai conhecer aquele lugar e passou os últimos meses pesquisando a respeito. Você fez contato com seu amigo para não viajar sozinho, escolheu e traçou todo o roteiro, contratou um guia e não deixou de se preparar fisicamente para aproveitar os tão aguardados dias. Deixou tudo muito bem encaminhado para aquela semana da viagem. Primeiro dia com um sol incrível, que só conseguiu ser amenizado por um banho de cachoeira no meio da trilha. Maravilha! Mas daí, seu amigo começa a se queixar de mal-estar, do calor, começa a não se sentir muito bem, e pede para ir num ritmo mais lento nos próximos dias. Opção 1.
O quê? Sem chance, eu não vou perder a minha viagem.
Opção 2.
Ah, tudo bem. Eu me preparei semanas para essa viagem, mas eu nem queria mesmo.
Ou opção 3.
Abandona seu amigo e só reencontra ao final da viagem. Parece que não tem opção simples, nem fácil, nem pronta aí. Quem viveu isso e notou internamente algumas coisas bem interessantes foi o Luiz.
É isso aí, Ana e Léo. É um prazer estar aqui com vocês falando hoje no Se Tudo Passa, O Que Fica, sobre essa experiência que eu vivi há 2 anos atrás. Essa experiência, né, eu gosto de chamá-la de Cachoeira dos Pensamentos, porque ela se passou numa viagem que eu fiz para conhecer várias cachoeiras no Parque Nacional lá no interior de Goiás, né? E como você já antecipou, eu me preparei muito para aquela viagem. E aí eu me deparei com um imprevisto muito grande, logo no início daquela viagem. A pessoa que me acompanhava, ela teve um mal-estar, e aí a gente teve que reduzir, né, o ritmo do roteiro que a gente havia planejado, né, as atrações que a gente visitaria, as trilhas, etc. Quando eu ouvi essas palavras, né, ritmo mais lento, algumas queixas decorrentes do calor forte que a gente estava enfrentando lá, aquilo tudo formou uma cachoeira de pensamentos mesmo negativos que caíram sobre a minha mente. E eu pensava coisas como se fosse: ah, e agora, né? Será que eu não vou cumprir o roteiro que eu estabeleci? Será que não era melhor eu ter vindo sozinho? Mas que situação chata, hein? Enfim, essa pessoa tem razão, né? O calor também está consumindo meu ânimo. Então foram os tipos de pensamentos ali que vieram na minha mente. E aí, no dia seguinte, a gente começou a viagem, né? Passear e tudo mais. E aí as queixas, o mal-estar, tudo foi continuando. E nessa situação, né, quando a gente tem um imprevisto, é exatamente, né? Abre-se essa porta para que vários pensamentos eles entrem na nossa mente, né? Geralmente pensamentos negativos e que querem que a gente atue de uma forma ruim. Eu podia ter ficado muito irritado, tido vontade de antecipar o fim da viagem, ter tido várias reações negativas, né, nessa experiência. Mas felizmente, né, nessa época eu já tinha contato com alguns ensinamentos que me trouxeram esse conceito de pensamento, que eles eram autônomos, que eles podiam me fazer agir conforme a vontade deles, né, que eles podiam ser próprios, meus, ou alheios de outras pessoas, que eles podiam ser positivos ou negativos. E mais importante ainda, eu sabia que eu já podia me defender desses pensamentos ruins. Então, com esses novos conhecimentos, eu tentei ficar atento e observar de forma consciente tudo que estava acontecendo dentro de mim em reação àquele imprevisto da viagem. E comecei a tentar combatê-los, né? Impedir que eles fizessem com que eu agisse conforme a vontade deles. Por exemplo, sempre que a gente tinha que parar para descansar e recuperar, eu pensava em como eu podia ajudar a pessoa que estava comigo, né? Mas não de forma egoísta, pensando que era melhor eu ter viajado sozinho. Quando tinha uma certa impaciência tentando tomar conta da minha mente, Eu tentava usar uma paciência inteligente, de usar aquele tempo, às vezes, para fazer outra coisa. Em vez de eu ficar irritado e intolerante, eu tentei pensar no meu temperamento, né? Em manter o meu temperamento normal e ser tolerante àquela situação. E ao invés de ser rígido, eu queria visitar 30 coisas. Não, eu me adaptei, visitei menos atrações, mas aproveitei para observar com mais detalhe tudo que eu via naquele lugar, que era muito bonito. Então, foi muito importante ter esses conhecimentos nessa experiência. E o mais legal, né, desses estudos que eu tenho feito sobre os pensamentos é que a gente acaba descobrindo que algumas coisas que às vezes são tratadas como personalidade da pessoa, o fulano é egoísta, o ciclano é impaciente, o beltrano é irritado, esses comportamentos eles vêm de deficiências que as pessoas possuem. E essas deficiências são esses pensamentos negativos. E felizmente, né, nessa viagem, eu pude estar atento a essas deficiências e poder assumir o governo da minha própria vida, exatamente por não permitir que elas me fizessem atuar conforme a vontade delas. Então eu consegui fazer uma ótima viagem, uma viagem feliz, me adaptei às circunstâncias, trouxe ótimas recordações, não abalei a amizade com a pessoa que foi comigo. E aí aquela cachoeira de pensamentos forte que inundou a minha mente, ela virou um riacho calminho lá no final da viagem, e que me trouxe mais alegria ainda, porque dentro de mim eu vi que eu consegui evoluir muito a não deixar que esses pensamentos me fizessem agir conforme a vontade deles. E esse governo, exatamente essa atitude, esse interno, essa possibilidade de ter tido o controle da minha vida naquela ocasião, é o que fica, porque as memórias daquela viagem, um dia elas vão sendo apagadas da minha mente com o tempo, né, do que aconteceu externamente. Mas o que eu consegui reunir e carregar para vivências futuras da minha vida, isso é o que vai ficar.
Muito legal, Luiz. E você falou sobre deficiências psicológicas. O que você chama por deficiência psicológica?
A deficiência psicológica é exatamente, são esses pensamentos negativos que exercem muita pressão sobre a vontade, fazendo com que as pessoas, eu, você, a Ana, tenhamos atitudes geralmente negativas, por isso o nome deficiências, que não são nossas, que dizem respeito a essa deficiência, que geralmente é o que a gente trata como perfil psicológico ou personalidade da pessoa. O Léo é hipócrita, o fulano é intrometido, a Ana é obstinada. Então, geralmente, a pessoa às vezes nem sabe disso, né? Algumas pessoas falam, comentam sobre isso pelas costas até, mas são características que a gente carrega e que tem um fundo ruim de mal por trás.
E você vê que essas deficiências, elas atrapalham no governo da vida, né?
Exatamente, elas atrapalham muito, né? Porque quando a gente compartilha o governo da vida com elas, né, a gente acaba agindo conforme elas querem, não conforme a nossa própria vontade, né? São pensamentos que não são meus. A gente acaba sendo como se fosse um fantoche desses pensamentos. Eu atuo conforme eles querem e acabo cometendo erros. Então, assim, como que eu vou estar no governo da minha própria vida se eu não sou dono dos meus pensamentos? Se eu não conheço o que está ali no meu interno para saber se aqueles pensamentos são meus ou são de outra pessoa? Se eu estou agindo conforme o pensamento de outra pessoa? Então, até que a gente consiga identificar esses pensamentos, né, combatê-los, a gente segue agindo conforme a vontade dessas deficiências. E sempre que acontece um episódio tipo esse da experiência da cachoeira, é uma porta de entrada muito grande para esses pensamentos alheios e negativos, né, dessas deficiências na mente.
É interessante a gente pensar nesse governo da própria vida, né? Eu vivo uma luta dentro de mim quando eu tô com a minha família. Eles já disseram algumas vezes que a forma como eu falo, em alguns momentos, é dura, é brusca, é uma forma que machuca. E eu tenho observado que o que acontece dentro de mim é que existe duas vontades, né? Como você falou. Existe uma vontade que quer ajudar o outro, mostrar algo que pode mudar, mas em outro lado tem uma vontade que quer julgar, quer colocar o dedo na ferida. Pra mim, ter o ser esperto que eu amo tem muito valor. São eles que veem a melhor parte de mim e me ajudam cada vez mais a ser essa parte que é boa. Se eu parar e lembrar disso, fica claro que não faz sentido essa segunda vontade, mas ela sempre volta a aparecer dentro de mim. Pra eu conseguir tomar uma decisão mais correta, eu preciso estar atento a essas vontades que aparecem em mim. Senão eu faço as coisas tudo no automático e o verdadeiro valor se perde.
É legal, né? Porque vocês falando, a imagem que eu faço é como se tivesse um todo, né? Uma imagem completa, mas que tem partes deficientes, né? Deficitárias, né? Que me faltam. E engraçado, porque às vezes as outras pessoas têm essas partes que me faltam. Então talvez a convivência humana também cumpra algo nesse sentido, de que eu vá completando essa imagem que me falta. E é com que eu me desentenda com os demais, né? Ou que eu não cumpra o que eu propus a mim mesma, me afasta de quem eu quero verdadeiramente ser. Mas então vocês entendem que existe aí uma luta interna pelo governo da própria vida, né? Tem partes dentro de mim que têm pautas diferentes e que acabam por disputar esse governo dentro de mim, né? Como vocês entendem isso?
Bom, Ana, eu compreendo que essa luta ocorre na mente de cada um. É como se fosse uma guerra mesmo entre o bem e o mal, que ocorre dentro de mim, que quando a gente soma todos os seres do mundo, essa luta entre o bem e o mal resulta no bem e no mal que a gente vê no mundo todo. E aí nessa luta existem exatamente esses pensamentos ruins, negativos, que são as deficiências que tentam governar a vida. Mas também tem os pensamentos bons, os pensamentos positivos, que a gente pode utilizar para combater no nosso ambiente mental essas deficiências. Então, nos estudos que eu realizo, esses pensamentos eles são chamados de antideficiências, pois eu utilizo eles como soldados que se opõem a essas deficiências, que tentam vigiar, repreender e paralisar essas deficiências, temporariamente ou definitivamente. Se for definitivamente, então é melhor ainda, né? E eu percebo que eu vivo essa luta interna, ela é a cada momento, assim, cada atitude que eu tenho na minha vida. É que em alguns casos, as circunstâncias trazem à tona uma deficiência muito forte, como essas que aconteceram no governo da própria vida lá na Cachoeira de Pensamentos. O que eu tento me esforçar é para estar atento aos movimentos que ocorrem na minha mente, para identificar essas deficiências, né, antes que elas me façam atuar conforme a vontade delas. Eu procuro estudar a experiência quando eu não consigo, verificar onde que foi que aquela deficiência atuou, né, e assim esperando que no futuro eu consiga surpreender, ou seja, antes que ela me faça atuar pela vontade dela, eu venho com a antideficiência, com aquele soldado, e faço o combate dela ali. Eu faço uma imagem como se fosse um esconde-esconde mental, né? A deficiência, ela tenta se esconder na mente e aparecer quando ela menos se espera.
Ela vai achando novos esconderijos, parece, né? Dentro da gente, vai se disfarçando um pouquinho. Mas é engraçado que você falando... Eu lembrei daquela imagem dos desenhos animados, de quando tinha um anjinho falando de um lado do ombro do personagem e o diabinho falando do outro. Parece que tem uma parte de mim que quer se superar, que quer ser mais útil aos demais, que quer acertar mais, que quer aprender mais. Tem uma outra parte também que fala que já tá bom como tá, que o fulano também tem que colaborar, que eu já fiz a minha parte, que falta a parte do outro. Tem aquela parte que quer dar uma espetadinha no outro, que não quer fazer muito esforço, enfim. Mas engraçado que a gente tava falando sobre o governo da própria vida. Eu recordei quando eu tava no começo da faculdade. Eu já estava num curso de graduação, numa universidade bacana, né? Tinha uma vida social também muito bacana, muito legal. Eu não tinha problemas na minha família, minha vida de relacionamento também estava ok, estava tudo sob controle na minha vida. E aí eu me perguntava muito se eu não estava subutilizando a minha vida, como se eu tivesse talvez algo grande, magnífico em mãos, mas eu não podia estar malgastando ou subutilizando mesmo a minha vida. E aí eu me dei conta que existia uma outra classe de conhecimento, que não são os profissionais ou os conhecimentos relacionados às coisas cotidianas, né, relacionados à vida física, mas que tem conhecimentos que tratam de uma outra parte da vida e que nos apresenta ferramentas que a gente tem dentro da gente que não estão em uso. Vocês reconhecem, né, essas ferramentas que pode favorecer nessas lutas internas? O que vocês acham?
Bom, Ana, a compreensão que eu tenho disso é que todos os seres humanos eles têm uma mente que permite pensar por conta própria e selecionar esses pensamentos que eles querem ter na mente. O que eu busco fazer é isso, combater essas deficiências com a ajuda das antideficiências que eu sou capaz de cultivar dentro da minha mente. Então, assim como esses pensamentos deficientes eles invadem, Eu também sou capaz de cultivar dentro da minha mente as antideficiências para se oporem a esses pensamentos. E outro pensamento que me ajuda bastante, que nesses estudos que eu realizo, ele é chamado de pensamento autoridade. E esse pensamento, ele é como se fosse um general que comanda aqueles outros pensamentos soldados, que são essas antideficiências. E esse pensamento general é o de ser melhor, de evoluir conscientemente. Aí eu tenho energia para combater essas deficiências e assumir o governo da própria vida.
É, parece que tem movimentos na nossa vida que se repetem, né? Parece que a gente está fazendo a mesma coisa de novo. E aí eu vejo nesses momentos que eu posso me preparar, né? Eu posso preparar e já deixar pronto alguns pensamentos otimistas que me deem energia para viver essas lutas que eu sei que já vão voltar, né? E Luiz, para onde você quer que o governo da sua vida te leve?
Essa é uma boa pergunta, né, Léo? O que eu quero é que o governo da minha própria vida, ele me leve para um caminho de evolução, de superação, de felicidade, e que ele me possibilite ainda estender isso aos demais seres humanos. E que essa superação, ela não seja somente física, material, mas principalmente moral e espiritual, porque foi esse governo da própria vida que a gente abandonou, né, que a humanidade tem deixado de lado. E quando a gente faz esse combate às deficiências e retoma esse governo da própria vida com os pensamentos próprios, com as antideficiências, é esse controle que a gente está buscando. Retomar esse governo na parte física, moral e espiritual. O que eu quero é me superar integralmente nesses três aspectos. E é por isso que eu luto muito para assumir o governo da minha própria vida.
É interessante você trazer essa perspectiva elevada. O Luiz manifestou essa experiência da Cachoeira de Pensamentos pra gente, e essa experiência tá contida em um livro de ensaios de jovens, em especial para um simpósio que teve ano passado no Rio de Janeiro, que contou com mais de 500 jovens. Para quem quiser acessar outros dos artigos que estão nesse livro, o link vai estar aí na descrição do nosso podcast, logosofia.org.
Vocês, queridos ouvintes, como têm vivido o governo da própria vida? Continuem acompanhando os episódios do nosso podcast.
Para mim, o que fica é o valor que a gente dá.